Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E todo dia de manhã, um pouco antes de gravar o Radinho, eu dou aqui tratos à bola, tento imaginar uma maneira de como é que eu seleciono quais são as notícias mais relevantes, quais não são. Algumas são muito tentadoras. Aí eu falo, bom, mas está todo mundo comentando já, eu vou estar chovendo no molhado, o que que eu posso adicionar aqui de relevante? Mas hoje, infelizmente, a tarefa está um pouco mais fácil, porque parece que um fio condutor aqui é a questão do aquecimento global. Então, é uma reportagem de ontem para hoje, contando que países nórdicos como Finlândia e Suécia estão com ondas de calor inéditas, passando dos 30 graus. Imagina, perto do Círculo Polar Ártico e as temperaturas passando de 30 graus. É não bom, né? É lógico que isso não é bom, não só pelo desconforto, porque também pode ser mais um daqueles sinais praticamente inequívocos do aquecimento global. Uma outra reportagem também bastante preocupante no New York Times, mostrando que o aquecimento global em países mais pobres significa simplesmente morte, né? Pessoas vão morrer pelas ondas de calor. E um outro artigo, esse dos mais inusitados e também bastante delicado o assunto, é uma reportagem que saiu no Washington Post, mostrando por A mais B que o calor te emburrece. De que maneira? Calma, não vamos falar aqui, não é nada. Isso me faz lembrar, não sei se vocês viram na faculdade, quem fez humanas talvez se lembre, do Max Weber. O Max Weber é um pensador, é um autor alemão que, na hora de tentar entender por que que alguns países avançam mais que os outros, ele primeiro tromba na questão religiosa. Ele acha que a ética protestante é mais favorável ao desenvolvimento econômico e ao progresso, essa é a tese dele, mas ele também leva em conta que é onde faz muito calor, não há muito incentivo a pensar. Bom, vou deixar isso de lado porque é bastante polêmico, mas na verdade aqui são realmente resultado de estatísticas, de pesquisa. O que acontece é que são os estudos feitos, deixa eu até pegar onde é que são feitos os estudos, é muito interessante. Eles pegam resultados de testes de alunos, etc. e tal, e plotam esses testes com relação à temperatura, incluindo resultados na própria China, onde os caras fazem testes, imagina, absolutamente massivos. E o que os testes mostram é que o aumento na temperatura provoca uma queda na sua capacidade de resolver problemas, na sua capacidade cognitiva, inclusive. Então são quatro estudos diferentes, tem gráficos, eu vou mostrar para vocês, vou dar o link aqui nos comentários, como sempre. Mas o que acontece? Isso não é uma explicação de por que que algumas regiões isso ou aquilo, não. O que eles estão colocando é até uma questão interessante. Vamos imaginar que haja algum tipo de exame aberto, por exemplo, um vestibular, né? As pessoas que fizerem esse exame numa escola ou num ambiente que tiver refrigerado, elas vão ser favorecidas com relação a quem estiver fazendo num ambiente menos favorecido, que vai estar fritando, cozinhando, suando que nem um louco, enquanto tenta resolver as questões. Eu estou vendo aqui os gráficos são absolutamente inequívocos, né? Se você fizer, olha aqui, tem aqui, ó, fazendo um exame com uma temperatura de cima de 30 graus, né? 30 graus, a tua performance pode cair 15% com relação a um dia mais fresco. Convenhamos que 15% é o suficiente para tirar você de uma vaga. Então é muito interessante porque mostra um impacto um pouco inusitado, né? Um impacto que tem a ver com a questão da diferença social, da desigualdade. Quem faz as coisas no ar-condicionado tem mais chances de se dar bem do que quem faz no calor. Bom, eu vou dar o link aqui, nem vou opinar muito a respeito, porque que adianta a minha opinião ou não, né, quando a gente está se contrapondo aqui com pesquisas. O que mais que tem de interessante aqui? Bom, falei dessas coisas de aquecimento global. Um outro assunto que também é lamentável é que é uma reportagem no Estadão que diz o seguinte: as taxas de vacinação aumentam no mundo. Né, vamos bater palma. Ótimo, né? Ótimo, sarampo, pólio, um monte de coisa. Está subindo e as médias, a média global ainda é baixa. A média global passou de 30 e poucos por cento para 52%, convenhamos. Mas, de qualquer maneira, o mundo é grande e realmente há grandes avanços estão sendo feitos em regiões realmente desfavorecidas. Mas a notícia não para aí. O que é que ela mostra? Que nos últimos 3 anos, e não vou fazer aqui nenhuma. Não, eu não preciso fazer nenhum exercício aqui de causalidade, de correlação. O que será que aconteceu nos últimos anos? É, a vacinação no Brasil piorou. A gente está na contramão mundial. A gente tinha índices excelentes de vacinação, para alguns casos como a tríplice, etc. A gente tinha praticamente 100% de cobertura, né? E a gente, nos últimos anos, esse número vem caindo, chegando a 82%, se eu estou falando aqui de memória, para alguns tipos de vacinação. Isto é assustador, porque abaixo de um certo valor, se abaixo de um certo valor de cobertura das vacinas, tudo volta, as epidemias voltam, volta varíola, volta sarampo, volta pólio, né, coisas que matam, coisas que comprometem a vida inteira. E por que isso? É bom, aí o governo, a lógica, está tentando tirar da reta, não, estamos aumentando as verbas, aí tem todo o blá 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 da questão da conscientização. Mas o que as organizações estão denunciando aqui é que o governo tem feito pouco, ou tem feito menos do que fazia, né? Porque será, não vem ao caso. Mas o que acontece é que isso é preocupante, ainda mais quando a gente lembra que alguns pais esclarecidos, entre aspas, entre dois pares de aspas, entre três pares de aspas, acham que vacinação não é legal, né? Eles se esquecem que não só eles estão colocando a vida do seu próprio filho em risco, mas a hora que eles não vacinam seu filho, eles comprometem todo mundo. É quase, a meu ver, isso é uma opinião minha, é quase uma forma de terrorismo, é quase um atentado, né, você sabotar a saúde pública. Mas é isso o que está acontecendo. Brasil está na contramão. Que mais? Algumas coisas que são. Vou dizer que é só uma coisa que eu achei curiosa. Um artigo na Business Insider comentando quais são as 10 apps de iPhone, né, na Apple Store, que tem a melhor nota nesses últimos 10 anos, tal. Eu falei, bom, vou dar uma olhada, tal, né? 10 anos, puxa vida, no Apple Store, tanto aplicativo lá. Alguns nomes não me espantaram. O Waze está lá, Spotify está lá. Mas o que é engraçado que as duas apps mais bem cotadas, né? Eles têm lá uma ponderação qualquer, tal. Na verdade, a que tem a nota mais alta é um aplicativo de Bíblia. Hello, e é muito interessante isso, mas pelo critério que eles têm, que é ponderado, não sei exatamente como, a Bíblia está em segundo, apesar de ter a nota mais alta, e o primeiro é um aplicativo de meditação. Muito interessante, dá o que pensar. Vocês deem uma olhada na lista, se vocês trabalham com mobile, vocês vão ter ali algumas surpresas, é interessante ver essa história. Voltando para alguns temas que eu gosto bastante, que é a questão de ética, tem uma notícia aqui no Gizmodo que o Conselho de Ética da Inglaterra diz que é moralmente permissível você criar bebês geneticamente modificados. Vamos lá, isso é só o Conselho de Ética, isso não é uma lei, né, isso não virou nada, né, no papel, isso é só uma conclusão de um debate, que na verdade abre outros debates. Sobretudo porque ainda não estamos tão perto assim de conseguir criar um bebê geneticamente modificado. Eu venho comentando aqui ontem, eu comentei que mesmo a técnica mais, né, mais badalada aí de manipulação genética, que é o CRISPR, acabaram de sair notícias de que talvez ele não seja tão seguro assim. Pois bem, então até a gente conseguir fazer isso, talvez demore, mas certamente já houve experimentos na China, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, em que você modifica um embrião, mas destrói o embrião na sequência, né? Mas a questão é, peraí, os caras estão achando que é genético, que é moralmente permissível, mas eles colocam duas condições. A primeira condição é a seguinte, que isso não vá comprometer, né, de maneira negativa, o bem-estar desse futuro indivíduo. Né, e que isso também não vai ser usado para aumentar a desigualdade ou para a injustiça, etc. e tal. É bonito falar, mas a questão é, que aí eu fico pensando, que sou eu pensando, né, como é que você garante isso? Né? Então, tudo bem, é lógico que, né, você usar uma modificação genética para impedir uma doença, para eliminar uma deficiência qualquer, é aceitável, mas eles deixam inclusive aberto para modificações que sejam, entre aspas, cosméticas. Cor de olho, altura. Em princípio, se isso não tiver nenhum impacto social negativo, em princípio, tudo bem. Aí começa, obviamente, a linha cinzenta, e a gente não pode esquecer que uma boa parte dos países não está nem aí, por exemplo, China, para regulação ou para seja o que for, porque os caras fazem o que bem entendem. Mas está aqui um debate sendo, né, imagina, eu admiro a maturidade de um país que consegue trazer essa discussão e chegar a alguma conclusão, ainda mais uma conclusão que é corajosa, que é uma conclusão polêmica, mas aí está a discussão em aberto. Eu achei muito bacana. Que mais que eu queria comentar com vocês aqui? Bom, eu acho que é impossível não comentar, né? O Google está prestes a levar uma multa de alguns bilhões de euros. Esse é o que o pessoal está chamando de momento Microsoft do Google. Para quem é mais novinho, o que acontece é que lá atrás, sei lá quantos anos atrás, 10, 15 anos atrás, ou mais, não lembro, deve ter sido perto do ano 2000, não lembro. A Microsoft foi multada e foi obrigada a mudar sua estratégia porque ela estava sendo acusada de monopólio, né, de empurrar com o Windows uma série de coisas, tipo empurrar o Internet Explorer, etc. e tal. Então, isso obrigou a Microsoft a rever a maneira como ela estava criando seus produtos. Isso foi lá atrás. A multa foi de... acho que foram duas multas na União Europeia, uma de 800, uma de 600 milhões de euros. Então, na verdade, mesmo a soma das duas multas da Microsoft é menor do que a menor das multas que o Google está levando. O Google já está levando uma multa brutal de 2 e tantos bilhões de dólares na União Europeia porque ele estaria favorecendo os próprios produtos na busca. Essa segunda multa que eles estão querendo impor, que é o dobro dessa, que seria de 5 bilhões de euros, é ainda mais grave porque ela está questionando, né, justamente o fato de o Google empurrar com o Android o Chrome e a busca do Google. Então, na verdade, é uma venda casada, né? Quando você pega um Android, você de cara vem, né, o Google, o Google Search, de cara vem o Google Chrome, e também eles estão acusando o próprio Google de impedir com que os fabricantes instalem outros sistemas operacionais. Deem uma olhada, a gente que está acostumado com aquele papo do Google de não faço mal, etc., não, do no evil, etc. e tal, você vê que a União Europeia descobriu aí que algumas das práticas deles são bastante questionáveis e eles vão ter que repensar muito o modelo de negócio. Agora, vou fazer um parêntese aqui, é uma história pessoal. Eu trabalhei na Microsoft de 2007 a 2010, um período ótimo, conheci gente maravilhosa, foi a melhor empresa em que eu já trabalhei, estou falando muito sério, não estou puxando o saco de ninguém, eu já trabalhei em um monte de lugar, mas a Microsoft foi muito legal. E eu lembro que a Microsoft estava super mal na questão do mobile, não acertava a mão na questão de telefone, de sistema operacional para sistema móvel. O da gente era muito, tinha entrado o iPhone, né? Aí, naquele momento ali, surge o Android. E eu lembro de um colega meu, muito mais esperto do que eu, muito mais bem preparado do que eu, e falou, putz, agora a gente está frito porque o sistema do Google não só ele é gratuito, como ele gera receita para o fabricante, porque ele gera receita para todo mundo, porque uma hora que você, quando você instala o Android, o Google automaticamente começa a ganhar dinheiro com as buscas e com propaganda, e então, pois como é que você compete com alguém que está oferecendo não só um sistema grátis, mas que também pode trazer receita para todo mundo? E foi, o cara foi visionário, ele percebeu antes de todo mundo, antes de mim, pelo menos, né? E foi o que aconteceu, a dominância do Android, graças a um modelo que agora a União Europeia está questionando bastante. Mais alguma coisa para comentar? Deixa eu só dar uma olhada aqui, já falei dos aplicativos, essa história do Egito não vou comentar, bom, multa da União Europeia já falei, ok, última, vai, tá bom. Só para comentar com vocês de novo essas questões éticas, né? Um fornecedor de tecnologia nos Estados Unidos, a Real Networks, se eu não me engano, a Real Networks era uma das pioneiras em streaming de vídeo, em vídeo pela internet. Eu acho que é a mesma companhia, não tenho certeza. Mas ela está provendo, está oferecendo de graça para escolas americanas sistemas de reconhecimento facial. Por quê? por causa dos ataques, por causa dos massacres, por causa disso, daquilo. A ideia é que as escolas consigam identificar quem está circulando ou quem está entrando no seu campus, no seu terreno, nos seus prédios. É lógico que a justificativa é, né, como é que você vai questionar uma prevenção contra massacres? Mas isso está deixando muita gente de cabelo em pé. E, de novo, vem aquelas histórias que eu acho o preço da liberdade, a eterna vigilância. Quer dizer, tem sempre uma racionalização, né? Tem sempre um discursinho qualquer sobre que acaba, na verdade, tirando as nossas liberdades ou tornando pior, né, o mundo onde a gente vive. Só para encerrar, eu vou dar um link aqui para vocês darem uma olhada. É uma reportagem da Wired bem interessante, que são as maneiras pelas quais o teu celular te vicia. É super bacana ver, é muito interessante, conta inclusive a história, né, de como nasceu nasce num workshop mítico, né, onde os caras começam a aprender a manipular as nossas fraquezas, as nossas neuroses, etc. e tal. E aí eles fazem aqui uma boa lista de fatores pelos quais as nossas apps, os nossos telefones, os nossos sistemas operacionais, eles são feitos de propósito para criar dependência, para você não resistir, para você ficar o tempo inteiro checando e conferindo. Eu, pessoalmente, passo longe disso, não gosto. Eu entendo que deve ter gente fazendo isso com mil propósitos, o cara consegue racionalizar essa história, mas eu não me sinto confortável manipulando ninguém, seja para que razão for. Ok, escolhas éticas, todas elas têm seu preço, né? Raríssimos, eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês aqui no Radinho. Aliás, um último comentário só para encerrar. Obrigado pelos feedbacks com relação não só à duração e à própria pauta delirante do Radinho, mas também aquele experimento que eu fiz com aquele rabisquinho que deveria substituir o logo. Eu vou manter o logo. Aliás, um pequeno comentário. Aquele radinho que aparece no logo não é por acaso. Aquele radinho é um Regency TR-1. O Regency foi o primeiro rádio de bolso do mundo. O primeiro radinho de pilha de bolso do mundo, transistorizado, foi o TR-1. Existia uma lenda que era da Sony. Não, mas da Sony é papo furado. Na verdade, o radinho da Sony era grande demais. Então, para parecer que ele era um radinho de bolso, os vendedores tinham camisa com bolso maior. Simples assim. Mas o TR-1 é um marco na história, porque é o primeiro radinho de pilha transistorizado, né, de bolso. É por isso que aquela imagem está lá. Então, ela tem uma razão histórica e sentimental também, porque a minha formação original é rádio e TV. Eu acho que é isso. Raríssimos, um grande abraço e até amanhã.